Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 26 de outubro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvanei José, com a assessoria técnica de Patrício Ciprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Lucas 17, 16. E vamos agora aos destaques do programa de hoje. No próximo dia 28 de novembro, véspera do primeiro domingo do Advento, o Papa irá criar 13 novos cardeais. A emoção nas palavras dos futuros novos cardeais. Realiza-se nesta segunda e terça a Conferência Eclesial da Amazônia, SEAMA, a sua primeira Assembleia Plenária, coincidindo com o primeiro aniversário do encerramento da Assembleia Sinodal. Vamos aos Camarões, 8 crianças mortas numa escola em ataque que chocou o país. A Europa fecha-se para combater a segunda onda da pandemia de coronavírus. Apelo dos bispos asiáticos pela libertação de um jesuíta de 83 anos. Entra em vigor a proibição da ONU às armas nucleares.
Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali.
O Papa Francisco anunciou neste domingo um novo consistório para o dia 28 de novembro, para a criação de 13 novos cardeais, 4 dos quais têm mais de 80 anos e, portanto, não participarão no eventual conclave. 2 dos novos cardeais pertencem à Cúria Romana. São o secretário do Sínodo dos Bispos, o maltês Mario Grech, e o italiano Marcello Semeraro, ex-bispo de Albano e novo prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. A eles, o Papa uniu 6 pastores e igrejas no mundo: o arcebispo de Kigali, Ruanda, Antoine Kambanda; o arcebispo de Washington, Estados Unidos, Wilton Gregory; o arcebispo de Capiz, Filipinas, José Fuerte Advíncula; o arcebispo de Santiago, no Chile, Celestino Aos Braco; o vigário apostólico de Brunei, Cornélio Sim; o arcebispo de Siena, Itália, Augusto Paulo Ludici. Com eles, o Papa nomeou também o atual guardião do Sagrado Convento de Assis, Padre Mauro Gambetti. Aos 9 cardeais, com menos de 80 anos de idade, o Papa Francisco uniu também 4 novos cardeais com mais de 80 anos. São eles: Felipe Arzimendi Esquivel, arcebispo emérito de São Cristóbal de Las Casas, no México; o núncio apostólico Silvano Tomasi, ex-observador permanente nas Nações Unidas em Genebra, que depois trabalhou no Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral; o padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia; e o pároco do Divino Amor, Padre Enrico Ferotti. Os cardeais usam a cor púrpura, o que indica a sua disponibilidade ao sacrifício, usque ad sanguinis effusionem, até o derramamento de sangue ao serviço do sucessor de Pedro, e mesmo que residam nas regiões mais remotas do mundo, tornam-se titulares de uma paróquia na cidade eterna, porque estão encardinados na igreja na qual o Papa é bispo. A emoção nas palavras dos futuros novos cardeais. Jane Nogara.
Pura surpresa a de Monsenhor Enrico Ferotti quando soube da futura nomeação como cardeal enquanto estava na sacristia pouco antes de celebrar a missa das 12 horas e 30 minutos. Interpretei como um gesto do Papa, não para mim pessoalmente, mas para todos os sacerdotes de Roma. Monsenhor Enrico Ferotti é o pároco no Santuário de Santa Maria do Divino Amor, nos arredores de Roma. Sempre se diz que o presbítero é aquele que dá suas mãos ao bispo para tocar o corpo de Cristo, que é o povo de Deus. Assim, o Papa Francisco quis agradecer as mãos de muitos sacerdotes. Acho que é assim, estou interpretando, porque não creio que, como pessoa, eu possa merecer este reconhecimento. Continuar a ser o que eu sempre fui até agora é o desejo de Monsenhor Ferotti, sempre servindo ao povo de Deus. Ainda não falei e agradeci ao Papa Francisco e espero poder fazê-lo em breve. Eu sou um pároco de Roma, acredito que continuarei sendo o pároco da paróquia do Divino Amor. O futuro cardeal nasceu em 27 de agosto de 1940 em Pizzoli. Entre os 13 futuros cardeais nomeados pelo Papa está Dom Silvano Maria Tomasi, ex-núncio apostólico e ex-observador permanente da Santa Sé junto à ONU e instituições especializadas em Genebra, como a Organização Mundial do Comércio e a Organização Internacional para as Migrações. Dom Tomasi expressa a surpresa com que recebeu a decisão do Papa Francisco e também a alegria ao pensar que poderia ser um reconhecimento do compromisso não só seu, mas de toda a comunidade da qual fazia parte. Então, o futuro cardeal destaca que receber esse tipo de anúncio sugere uma renovada assunção de responsabilidade para continuar a contribuir para o bem da Igreja. Dom Silvano Tomasi completou 80 anos em 12 de outubro passado. Brincadeira de Papa foram as primeiras palavras pronunciadas por Frei Mauro Gambetti poucos minutos após o anúncio de sua nomeação pelo Papa Francisco no Ângelus. Recebo com gratidão e alegria esta notícia, com espírito de obediência à Igreja e de serviço à humanidade em um momento tão difícil para todos nós. Confio a São Francisco minha viagem e faço minhas suas palavras de fraternidade, um presente que partilharei com todos os filhos de Deus em um caminho de amor e compaixão para com o próximo nosso irmão. O futuro cardeal é o guardião da comunidade franciscana de Assis e nasceu em 27 de outubro de 1965, enquanto que Dom Wilton Gregory, arcebispo de Washington, divulgou a seguinte declaração ao saber da sua nomeação: "Com um coração muito grato e humilde, agradeço ao Papa Francisco por esta nomeação, que me permitirá trabalhar mais de perto do Papa para o cuidado da Igreja de Cristo." Dom Gregory é o arcebispo de Washington desde maio de 2019, e será o primeiro afro-americano a ser elevado ao Colégio dos Cardeais. Natural de Chicago, o futuro cardeal completa 73 anos em 7 de dezembro.
Realiza-se nesses dias 26 e 27 a Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, a sua primeira Assembleia Plenária coincidindo com o primeiro aniversário do encerramento da Assembleia Sinodal. No encontro virtual em que foram convocados todos os bispos da Pan-Amazônica, espera-se a participação de cerca de 300 pessoas, representando as diferentes presenças e instituições eclesiais e os povos e comunidades nativas do território com os quais a Igreja caminha e colabora. A Assembleia é um primeiro passo para acolher a diversidade da Igreja na Amazônia dentro desta conferência eclesial inédita para partilhar a sua identidade em processo de construção e para dar a conhecer o seu desejo de servir o território. Entre os objetivos da CEAMA está encontrar novas formas concretas de dar vida e implementar alguns dos compromissos prioritários e mais urgentes discernidos no sínodo, bem como iniciar um processo de formulação de um plano pastoral global que será feito gradualmente, reunindo as moções daqueles que estão presentes nesta primeira Assembleia Plenária, representando toda a diversidade eclesial e comunitária da Pan-Amazônia. Durante os dois dias da Assembleia, será apresentada a identidade e missão da CEAMA, bem como os gritos e dor e os cânticos de esperança para a Amazônia e os seus povos nesse tempo de pandemia da Covid-19. No contexto da pandemia, as respostas da Igreja à emergência no território e os sinais de esperança e comunhão, solidariedade e sinodalidade que foram gerados serão dados a conhecer. Os participantes, divididos em grupos, irão refletir sobre os princípios da CEAMA e os quatro sonhos do Papa Francisco na Exortação Querida Amazônia, e depois em núcleos temáticos, vão contribuir por meio de reflexões específicas para que a nova conferência possa definir o seu rumo futuro. A SEAMA nasceu para promover a ação pastoral comum das dioceses amazônicas e encorajar a uma maior inculturação da fé nos seus territórios, insistindo no seu caráter misto, uma vez que conta com a presença de bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, dois leigos e leigas. A sua principal missão será ajudar a delinear o rosto amazônico da igreja naquela região por meio de um programa pastoral abrangente com prioridades diferenciadas e em articulação profunda e permanente com os outros órgãos da igreja. Essa assembleia será, portanto, essencial para uma escuta sincera que definirá a forma de proceder neste novo corpo eclesial de serviço ao território, mantendo a sua vocação para a proclamação da esperança do reino. Vamos aos Camarões. 8 crianças mortas na escola num ataque que chocou o país. Andressa Collet.
Pelo menos 8 crianças foram mortas e outras 12 ficaram feridas no último sábado em um ataque a uma escola em Cumba, na região de língua inglesa do sudoeste de Camarões. A notícia foi divulgada pelo Departamento das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários no país. Neste domingo, dezenas de manifestantes, a maioria mulheres, se reuniram contra a violência para dizer não aos assassinatos. Particularmente dramático o detalhe divulgado pelos funcionários da ONU sobre o uso de facões durante o ataque. As autoridades locais também se pronunciaram através do prefeito de Meme, que garantiu que os responsáveis serão capturados por qualquer meio, mas não disse se os atacantes são supostos membros de grupos separatistas da região. Os confrontos nas regiões ocidentais de Camarões acontecem desde 2017. O conflito num país de maioria francófona entre separatistas de língua inglesa em dois distritos ocidentais e as forças de segurança do governo já ceifou mais de 3 mil vidas e forçou pelo menos 70 mil pessoas a fugir de casa. No início de setembro, o exército lançou uma operação contra os separatistas na região noroeste, que junto com a região sudoeste, se lamentam por décadas de discriminação por parte da maioria francófona. Nas províncias do noroeste, a maioria da população fala inglês e está ligada às tradições administrativas britânicas. Os grupos de separatistas armados começaram a lutar contra as forças policiais de Yandoué em 2017 e declararam a independência da chamada Ambazônia. O presidente de Camarões qualificou os grupos como terroristas. A 17ª Romaria de Benigna Cardoso, em Santana do Cariri, foi concluída no último sábado com uma missa solene na paróquia de Senhora Santana, com público restrito no local e também em modalidade online, para recordar o martírio da jovem, ocorrido há 79 anos. A decisão levou em conta a atual situação da pandemia em que vive o estado do Ceará e, particularmente, a região do Cariri. Para reavivar a fé e a piedade dos fiéis, toda a programação de 15 a 24 de outubro foi adaptada à internet, com celebrações eucarísticas e visita do quadro com a imagem da jovem, que também percorreu as ruas do centro da cidade e do bairro Inhumas, local onde ela foi martirizada. A romaria deste ano foi celebrada sob o tema A Caminho da Beatificação, testemunhando a fé de Benigna, fortaleçamos a igreja doméstica. De fato, a cerimônia de beatificação, prevista para acontecer neste período na Sé Catedral de Nossa Senhora da Penha, em Crato, no Ceará, também foi suspensa. Devido à pandemia, o rito foi adiado para 2021, em data ainda a ser marcada, conforme informou recentemente em mensagem em vídeo o bispo de Crato, Dom Gilberto Pastana. Vamos rezar, pedir a Deus que a gente vença essa pandemia, que se encontre logo uma vacina e depois disso, sem dúvida, vamos remarcar essa data. Tão logo se marque, finalizou ele, estaremos comunicando a todo o povo de Deus.
A apelo dos bispos asiáticos pela libertação de jesuíta de 83 anos. Jackson Erpen.
Com grande choque e angústia, a Federação das Conferências Episcopais da Ásia, a FABIC, tomou conhecimento da prisão do padre Stan Suami, de 83 anos. Estamos surpresos com as acusações feitas contra ele. Somos solidários com o padre Stan Suami e com todos os que defendem os direitos dos povos indígenas, afirma uma nota divulgada nesta segunda-feira pela Federação e enviada à agência FITS. O comunicado fala dos eventos envolvendo o sacerdote jesuíta indiano, padre Stanislao Lourdes Suami, conhecido como padre Stan Suami, acusado de sedição e de ser cúmplice de grupos rebeldes maoístas, motivos pelo qual foi preso. Segundo seus confrades e líderes da igreja na Índia, trata-se de acusações absurdas contra um homem que dedicou sua vida à promoção social dos povos indígenas e tribais na Índia. Em 23 de outubro, o Tribunal Especial da Agência Nacional de Investigação rejeitou o pedido de fiança do jesuíta. Os meios de comunicação na Índia, prossegue a nota, expressaram profundo choque com a prisão do padre Stan Suami, que por 3 décadas viveu entre os indígenas mais pobres da Índia. A prisão e encarceramento impiedoso do sacerdote nos recorda o tratamento dispensado a Mahatma Gandhi quando ele lutou pelos direitos do povo indiano. O governo colonial britânico estava ansioso demais para prendê-lo pelo crime, entre aspas, de exigir a dignidade de seu povo. Seu sonho era que o menor da Índia fosse a preocupação central de uma Índia livre. Padre Stan Suami estava seguindo o caminho não violento de Gandhi para realizar esse sonho. A prisão, lê-se no texto, é sintomática do tratamento reservado às populações indígenas em várias partes da Ásia. Aquela que vai das margens do mar da China Meridional, ao centro da Índia, é uma vasta terra que já foi pátria dos povos indígenas. A colonização os destruiu. Os estados nacionais os privaram dos direitos civis. Milhares de pessoas morreram no ecocídio e na destruição da biosfera. Os bispos asiáticos se levantam em defesa dessas populações. A economia de mercado, dizem eles, que se desenvolveu no continente asiático e seus fatores favoráveis trataram as comunidades indígenas com uma mentalidade colonial, tornando-as refugiadas ambientais. O mundo está em dívida com as comunidades indígenas por terem protegido a natureza e a dada ao mundo. As florestas e a biosfera em que viviam os indígenas provaram ser o pulmão do mundo. Quando os governos asiáticos escolhem expulsar os povos indígenas e oferecer suas terras para lucros corporativos, eles estão optando por infectar os pulmões do mundo. Esta é a Covid ecológica. Papa Francisco pediu para proteger pulmões preciosos como a Amazônia, o Congo e as florestas asiáticas. Os bispos reconhecem que pessoas como o padre Stan Suami tentaram salvar o mundo do ecocídio. Exortamos as autoridades responsáveis a reconhecer o papel que as populações indígenas desempenham para o bem-estar do mundo e a libertar seus líderes e aqueles que os apoiam. Nesse sentido, o apelo à Índia, grande nação, terra do Mahatma e mãe espiritual de todo o Oriente. Fazemos votos que seus dirigentes mostrem sagacidade e magnanimidade em valorizar os serviços do padre Stan Suami e de outros líderes indígenas, libertando-os como cidadãos livres da Índia, conclui o texto, assinado em nome dos bispos asiáticos pelo cardeal Charles Bo, presidente da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas.
Na Ucrânia, Shevchuk, fortalecer as redes de assistência paroquial. A Igreja Greco-Católica Ucraniana promove uma coleta de alimentos no domingo 15 de novembro, quarto Dia Mundial dos Pobres. Mariângela Jagurapa.
A Igreja Greco-Católica Ucraniana promove uma coleta de alimentos no domingo 15 de novembro, quarto Dia Mundial dos Pobres. Durante um recente encontro online com os sacerdotes da Arquieparquia de Kiev em Halish, o arcebispo-mor da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sua Beatitude Sviatoslav Shevchuk, disse que esta é uma iniciativa que precisa de continuidade. Não deve ser um episódio isolado, mas uma ocasião para relançar e apoiar o serviço de assistência aos mais necessitados, especialmente nas paróquias. Segundo o diretor da Caritas local, padre Volodymyr Chorny, Responsável pelo serviço social da arquieparquia de Ivano-Frankivsk, a iniciativa é oportuna, especialmente neste momento. A Covid impediu muitos restaurantes de trabalhar e, por isso, eles fecharam. São os mesmos trabalhadores do setor que doavam alimentos para as nossas cantinas, frisou o sacerdote. O diretor da Cáritas acrescentou que as condições climáticas adversas, a seca no leste e as inundações no oeste da Ucrânia, puseram a agricultura de joelhos e muitos agricultores perderam suas colheitas, sua principal fonte de subsistência. Além disso, há 6 anos o país vive uma situação de conflito e o número de deslocados internos é cada vez maior. Pensamos com grande preocupação como os setores mais frágeis da população conseguirão enfrentar o inverno, disse ainda padre Volodymyr. O sacerdote deu detalhes sobre o trabalho da Cáritas em Ivano-Frankivsk. Antes da pandemia, 120 pessoas por dia vinham à nossa cantina. Hoje, atingimos uma média de 230 a 260. Desse número, muitos são novos desempregados. 10 anos atrás, em 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto de magnitude 7 na escala Richter, que deixou um rastro de morte e destruição. Mais de 300 mil pessoas perderam suas vidas e mais de 1 milhão ficaram deslocadas. Diante de tal tragédia, o mundo se uniu numa grande corrente de solidariedade, cujo elo foi representado pela Igreja Católica no Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Conferência dos Religiosos Brasileiros, CRB, lançaram um projeto de solidariedade intercongregacional a fim de ser uma presença solidária, acolhedora e evangelizadora no Haiti, inserindo-se conscientemente na reconstrução e promoção de condições de vida digna para os pobres. Em 2010, uma primeira equipe missionária de 3 religiosos foi enviada ao Haiti, mas desde então, 17 congregações se revezaram no local. Hoje, 4 irmãs trabalham ali, numa comunidade extremamente pobre na periferia de Porto Príncipe, onde contribuem na alfabetização e apoio psicológico das mulheres, laboratórios de arte, música, teatro, oficinas de corte e costura, instrução de adolescentes e jovens, bem como na alimentação de crianças desnutridas. O núcleo do projeto é o protagonismo dos próprios haitianos, especialmente das mulheres, com pequenas ações eficazes de geração de renda. Além disso, com um rosto misericordioso e acolhedor, o programa representa a esperança para quem não tem e compaixão para quem é vítima de violência, tais como mulheres e crianças, explica a irmã Fátima Kapp, responsável pelo setor missionário da CRB. A pobreza afeta sem piedade a maioria do povo haitiano, ressalta a religiosa. A fome extrema leva as pessoas a comerem barro e o desemprego aumenta a violência. Não obstante, em setembro deste ano, o projeto tenha concluído a década prevista, os bispos e religiosos brasileiros decidiram continuar a levá-lo adiante, desenvolvendo-o numa nova forma intercongregacional, buscando novas maneiras de arrecadar fundos. A missão continuará, reitera a irmã Fátima. Os missionários amam o Haiti e farão de tudo para que a vida da população seja cuidada e protegida, conclui a religiosa.
Entra em vigor a proibição da ONU às armas nucleares. Com a adesão de Honduras, oficializada na noite deste sábado, após Jamaica e Nauru, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares atingiu as 50 ratificações necessárias para entrar formalmente em vigor. Para produzir efeitos, terão de passar mais 90 dias e chegaremos ao dia 22 de janeiro de 2021. Em todo caso, 3 anos, 3 meses e 18 dias após a aprovação histórica pela Assembleia Geral da ONU em 7 de julho de 2017, a proibição nuclear é concreta. Tudo acontece na abertura da semana que, desde 1978, as Nações Unidas têm dedicado ao desarmamento. Em síntese, as armas nucleares tornam-se ilegais de acordo com as normas internacionais. A satisfação é expressa pela Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, ICAN, com seus parceiros italianos, a Rede Italiana de Paz e Desarmamento e a Senza Atômica, condecorada pela Comissão de Oslo do Prêmio Nobel da Paz pelo seu compromisso contra as armas de morte. Estima-se que existam mais de 13 mil dispositivos no mundo. Fala-se de 5 países que são proprietários legais, ou seja, que respeitam o Tratado de Não Proliferação. E são os Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China. Depois são proprietários declarados Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Em oposição à proibição foram os Estados Unidos, que apoiam a teoria da dissuasão. Isso significa que, em relação ao tratado, que foi assinado em 1968 de não proliferação e entrou em vigor 2 anos mais tarde, acredita-se que a única forma de evitar um ataque nuclear é a ameaça de destruição total do inimigo. Para que funcione, os países atômicos devem estar sempre prontos a lançar, a um custo de 12 milhões de dólares por hora, bem como a ser liderados por líderes racionais. O risco de aniquilação global como tal não é evitado, como assinalado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. Poderemos dizer estar seguros só quando as armas nucleares deixarem de existir, reiterou ele por ocasião dos 75 anos das tragédias de Hiroshima e Nagasaki em agosto passado. Nos últimos dias, o Parlamento Europeu, com 641 votos a favor, 5 contra e 47 abstenções, adotou uma resolução na qual define o tratado como uma etapa imprescindível no caminho para um mundo sem armas nucleares.
Outubro, mês missionário.
Só Deus é capaz de fazer-nos irmãos.
Só Deus acaba com as divisões.
Missão: partilhar o amor de Deus.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença, desejando a você um bom início de semana. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá. Thank you.